partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Momento com a Família. Um culto especial feito para entrar no seu lar como bênção do Senhor. Louvor, oração, a palavra de Deus revelada. Tudo isso agora. Momento com a Família. Apresentação: Jorge Pessoa.
Queremos cumprimentar os nossos amados irmãos que estão acompanhando a nossa programação ao vivo a partir de agora, nessa noite de sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015, com a paz do Senhor Jesus. A partir de agora, nós estamos entrando no ar ao vivo, diretamente aqui dos nossos estúdios da Rádio TV Web Manaim, no Plano 100, na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, para 157 países. Os irmãos aqui do Brasil, no exterior, queremos agradecer as orações dos nossos amados irmãos que estão acompanhando a nossa programação a partir deste momento. E desde já quero lhe fazer um convite todo especial. Entre agora na nossa página, nós temos ali em destaque, ali na página principal, você vai clicar no Momento com a Família e vai poder assistir, não só ouvir, mas também assistir pela Rádio e TV Web Manaim. Sejam todos bem-vindos. Você também pode interagir conosco através do nosso facebook.com/Rádio Manaim, facebook.com/Rádio Manaim, e você vai poder ali se expressar, vai poder fazer o seu pedido de oração, vai poder enviar a sua saudação. Fique à vontade no facebook.com/Rádio Manaim. Aqui nessa noite de sexta-feira, nós queremos mostrar para você o grupo de louvor que já está aqui conosco, os nossos amados irmãos de Terra Vermelha, você já pode ver. Também conosco, nesta noite, os amados irmãos, estamos recebendo aqui aproximadamente 39 irmãos da igreja de Rio Marinho 5, aqui da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, que vieram nesta noite, vieram nos visitar, estão orando conosco aqui no Momento com a Família. Eles estão na sede da Rádio Manaim, você pode ver que eles estão na sala de reunião, muitos estão na nossa sala, e é claro que os nossos irmãos estarão orando conosco aqui nessa noite maravilhosa. Quero inclusive saudá-los, em especial os irmãos aqui da igreja de Rio Marinho 5, aqui de Vila Velha, que vieram nessa noite nos visitar. Também os irmãos de Campos, que estão conosco aqui nessa noite, vieram também nos visitar e estão participando aqui do Momento com a Família. Estamos recebendo nessa noite, no Momento com a Família, o pastor Jordilton Braga. Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Jordilton, seja muito bem-vindo aqui nessa noite de sexta-feira, querido.
A paz do Senhor, Jorge. Também quero saudar com a paz do Senhor os nossos irmãos que estão participando deste culto. Na verdade, estamos agora iniciando um culto. Então, saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma saudação especial, quero fazer menção da presença também aqui no estúdio, Jorge, dos nossos irmãos Jordano e a Carol. Eles são de Campos. Estão aqui, vieram de longe, estão aqui de férias e vieram conhecer a rádio, estão participando conosco também deste culto. Uma saudação especial a eles também.
Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. E a partir de agora nós vamos fazer uma oração. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, no seu trabalho, muitos irmãos estão na igreja, ouvindo através do satélite, um momento com a família, nós vamos orar ao Senhor, pedindo uma bênção para as nossas vidas nessa noite. Fechemos os nossos olhos. Nosso Deus, nós clamamos pelo poder e a virtude que é no sangue de Jesus. Muitos nessa hora estão prostrados diante do Senhor, aos teus pés. Muitos em lágrimas, muitos colocando as suas necessidades, pois sabe que tu és um Deus vivo e que tem operado em nosso favor. É por isso que nós clamamos pelo sangue do Cordeiro. Perdoa os nossos pecados, Pai. Liberta cada coração. Enxuga as nossas lágrimas nesta noite. Envia os teus anjos nos lares dos teus servos, dos teus filhos, do nosso amigo, da nossa amiga, que está acompanhando neste momento, o Momento com a Família, e que necessitam de uma bênção do Senhor. Nós estamos prostrados diante de ti, diante do teu altar, suplicando esta bênção em nome de Jesus. Amém.
Tua dor.
Glória a Jesus. Jesus é esse nome precioso, através do qual nós podemos hoje nos achegarmos a Deus, colocando as nossas necessidades, nossas ansiedades. E eu quero convidar você agora a participar desse momento de oração, na sua casa, no seu quarto, no seu local de trabalho, quem sabe até num hospital. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar, vamos interceder pelas famílias. Feche os seus olhos onde você está e ore comigo. Senhor, nós clamamos o poder do sangue de Jesus. Mais uma vez nós estamos na tua presença e suplicamos agora o teu cuidado sobre cada lar que está representado nesse instante por cada pessoa que participa deste culto, em todos os lugares desse Brasil e no mundo. Que nesse instante a tua mão esteja sobre os lares representados, que haja uma bênção de provisão para cada lar, não haja falta daquilo que é necessário para o sustento das famílias. Nós vivemos um tempo difícil de crise econômica, mas nós estamos confiados na economia de Deus. Por isso, Senhor, sabemos que o nosso sustento vem da tua mão.
Aleluia.
Sustenta cada lar.
Sustenta.
Suplicamos uma bênção de saúde também para cada lar representado. Põe tuas mãos sobre os filhos, crianças, esposos. Dá uma bênção de saúde, de restabelecimento para aqueles que estão na enfermidade nesse instante. Levanta os enfermos. Nós oramos para que o Senhor também guarde os teus servos.
Guarda, Deus.
Da violência deste mundo, vivemos tempos difíceis. Põe tuas mãos sobre a vida dos jovens, nas escolas, nas faculdades. Abençoa também, Senhor, aqueles que se preparam para concursos públicos, estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Abre portas. Oramos para que o Senhor restaure lares também nesta noite. Que haja uma bênção de cumplicidade, de restauração, a fim de que o teu nome seja glorificado em cada lar. Nós oramos crendo que hoje tu estás operando de uma forma especial na Maravilha. Vida de cada pessoa e de cada lar.
Glória a Deus.
Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos ao vivo no momento com a família. Depois desta oração, eu convido você, meu irmão, minha irmã, para separar a sua Bíblia, porque daqui a pouquinho o pastor Jorge Hilton Braga estará trazendo uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Está escrito o livro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Atenção para os versículos 18, 19 e 20. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nos versículos 18, 19 e 20. Estaremos lendo a palavra do Senhor após esse louvor. Saiba que você não está sozinho nesta noite. Não, não está sozinho. O Senhor está com você. Está junto a ti, perto, te abraçando e te dando uma bênção maravilhosa nessa noite. Vamos ouvir mais um louvor. Vamos continuar em comunhão. Louvado seja o nome do Deus vivo que está conosco. Aleluia.
Em tua casa.
Aleluia, glória a Jesus. Conforme já informado, 1 Samuel é o texto que vamos ler no capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Acompanhe comigo a leitura. 1 Samuel 1, 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aí apenas. Eu quero compartilhar com você hoje a capacidade de Deus, ou sobre a capacidade de Deus, de mudar o estado de alguém, sem necessariamente mudar as circunstâncias ao seu redor, ou o mundo ao seu redor. Deus pode mudar o estado de alguém, a angústia da alma, a tristeza, a aflição, Deus pode mudar, sem mudar absolutamente nada à sua volta. E o que eu quero dizer com isso inicialmente é que se porventura você está vivendo algum momento de tribulação, de aflição, de angústia, Deus pode mudar isso, sem mudar absolutamente o mundo à sua volta, nada à sua volta, qualquer que seja a circunstância à sua volta. E eu quero mostrar isso nesse texto que nós lemos, ou na história de Ana. E eu quero descrever inicialmente para você o estado no qual Ana se encontrava. No capítulo 1 de 1 Samuel, a partir do primeiro versículo, nós vamos ver um pouco sobre a história dela. Mas especificamente a partir do versículo 7, nós vamos conseguir perceber qual era o estado no qual ela estava. E é possível que a descrição do estado dela, alguns aspectos, se assemelhem ao estado em que algumas pessoas estão hoje. É possível que você se identifique aí na sua casa, no seu trabalho, no seu leito de enfermidade, quem sabe. É possível que você se identifique com essas características. E eu quero elencar algumas delas para você hoje. A Bíblia diz, por exemplo, que Ana chorava. Era uma mulher que constantemente chorava, haja vista as circunstâncias nas quais ela estava envolvida. Então, ela era uma mulher que chorava. Ela não comia. Talvez se Ana fosse consultar um especialista hoje, um médico hoje, talvez o diagnóstico fosse um quadro depressivo. Uma mulher que não comia, uma mulher que chorava. Diz a Bíblia que o seu coração estava mal, isso está lá no versículo 8. Era uma mulher cheia de aflição, alma amargurada, estava em desgosto e uma mulher profundamente irritadiça. Ela se irritava com facilidade. Esse era o estado no qual Ana estava. Atribulada, aflita, desgostosa, o coração estava mal, chorava, não queria comer. E é possível que essa descrição, como eu disse, se assemelhe, talvez, com as circunstâncias ou com o estado que algumas pessoas hoje estão ouvindo. O mundo parece impor isso à vida das pessoas. Quando nós entramos no estado de aflição, quando nós choramos e sofremos, entendendo que é em função do mundo ao nosso redor, podemos estar enganados com isso. Deus vai mudar esse estado de Ana sem mudar o mundo à sua volta. Porque era possível, e quando nós lemos esse texto e a história de Ana, é possível que nós justifiquemos o estado no qual ela estava com a circunstância, ou em função da circunstância em que ela estava vivendo. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que ela era perseguida dentro da sua casa. Naquela ocasião, se concebia que um homem tivesse mais de uma esposa, e era o caso do esposo dela, Eucana. Então ela era perseguida pela outra esposa, ela era humilhada pela outra esposa. E é possível que alguém, em lendo esse texto, justificasse o estado no qual, ou justifique o estado no qual ela estava, em função da perseguição que ela sofria dentro de casa. A circunstância à sua volta, então, poderiam ser a justificativa. E nós vamos perceber então que Deus vai mudar esse estado dela sem mudar as circunstâncias. Ela vai continuar dentro da mesma casa, ela vai continuar vivendo a mesma família, ela vai continuar com o mesmo esposo, e o seu estado vai mudar. A Bíblia diz que as circunstâncias que ela estava, que ela vivia, eram difíceis. O seu estado era o pior possível, e isso estava trazendo desdobramentos para o seu casamento, inclusive, gerando questionamentos do seu esposo. Nós vamos observar os questionamentos que o esposo dela faz a partir do versículo 7, dizendo a ela: Ana, por que você não come? Por que você está chorando? Por que está mal o seu coração? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Então vejam que o estado no qual ela estava, no seu interior, estava agora comprometendo o seu casamento, comprometendo a sua família, comprometendo a sua vida conjugal. E é interessante observar, inclusive, que quando o seu esposo fez questionamentos, ela não deu resposta. Não deu resposta alguma. O texto não menciona respostas dela ao seu esposo. Eu não sei como estava o diálogo nesse casamento, mas eu posso inferir que o estado no qual ela estava comprometia, inclusive, o seu relacionamento com o seu esposo. Era preciso mudar o seu estado. Era necessário transformar o estado no qual ela estava. Deus ia fazer isso. E eu quero frisar mais uma vez, sem mudar as circunstâncias. Não importe o estado em que esteja a sua alma, o seu coração, Deus pode mudar. E isso não significa necessariamente que ele precise mudar o mundo ao seu redor. E Ana vai compreender isso com uma certa clareza. Ana vai fazer uma oração a Deus. E é importante notar que Ana ia ao templo de ano em ano, mas nunca havia feito uma oração como essa que ela fez nesse momento da passagem descrita no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. A Bíblia diz que ela subia de ano em ano com seu esposo. Ela tinha uma vida religiosa, poderíamos dizer assim. Ela ia ao templo, mas isso não mudava em nada o seu estado. Não mudava em nada as circunstâncias, até o dia em que ela fez uma oração. E a oração que ela fez foi uma oração em que ela derramou a sua alma. Ela chorou com a sua alma aos pés do Senhor. E entendeu que todos os problemas, ou melhor, que o seu estado era resultado de um problema que estava no seu interior, ela não podia gerar. E ela faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, se o Senhor atender a minha oração, atentar para a minha aflição e me der um filho. E aqui está o ponto fundamental: o estado no qual Ana estava, de choro, de angústia, de aflição, de tribulação, coração desgostoso, não era por conta da outra que perseguia, não era luta dentro do seu lar, perseguição dentro do seu lar, não era o seu marido, não era o mundo à sua volta, o problema estava dentro dela. O problema era, ela não tinha um filho, e isso gerava todo o estado de angústia, depressivo, atribulado no qual ela estava. E eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, a solução ou a transformação do nosso estado depende única e exclusivamente do filho. Tudo que nós precisamos é de um filho, é do único filho de Deus. Se Jesus estiver presente na sua vida, e ele é o filho unigênito de Deus, se ele estiver presente na sua vida, se ele for gerado no seu coração, na sua alma, então toda angústia, toda tribulação, toda enfermidade, ousamos dizer, serão dissipados, porque o filho traz toda sorte de bênçãos, toda sorte de libertações, toda alegria para a alma que estava aflita. Portanto, eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, tudo que nós precisávamos era do filho. Tudo de que você precisa nesta noite é de que o filho seja gerado. Ana orou naquele dia de uma forma que ela nunca tinha orado antes. Anos e anos subindo ao templo. É possível que eu esteja hoje falando para você que está me ouvindo na sua casa, para você que tem uma religião, para você que tem uma igreja onde ir, mas continua com a vida angustiada, atribulada, o coração desgostoso, as aflições da vida trazendo todo tipo de transtorno a você. E eu quero te dizer uma coisa: você precisa do filho na sua vida. É possível que você tenha templo, tenha religião, tenha denominação, quem sabe até seja evangélico, mas é preciso que o filho nasça hoje no seu coração. Ana fez uma oração ao Senhor, orou com a sua alma e disse: Senhor, eu preciso de um filho, você precisa de um filho. E se esse filho já foi gerado na sua vida, glorifique ao Senhor, porque esse filho se tornou um dia o motivo da sua alegria. O filho gerado em Ana se tornou a sua alegria, se tornou o motivo pelo qual o seu estado seria agora transformado, independentemente da circunstância. Agora observe, ela fez uma oração ao Senhor, e depois que ela fez essa oração, ela ouviu uma palavra. E a palavra que ela ouviu foi: você pode ir embora em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Ela fez uma oração no templo, e saiu do templo com uma promessa que não era promessa de homens, não era promessa do sacerdote que estava ali. Quem estava fazendo a promessa de que o filho seria gerado no interior dela era o Deus de Israel. Ela ia dever aquela bênção do filho ao Deus de Israel. A bênção de Jesus, a bênção de salvação de Jesus em nossos corações, a alegria da salvação que está no coração daquele em que Jesus foi gerado, não é devida a homem algum. Você não vai dever isso a pastor, a liderança religiosa, qualquer que seja ela. A bênção de Jesus gerada em nossos corações é uma revelação do Espírito Santo. Toda honra, toda glória ao Deus de Israel. Hoje é o dia em que Deus vai fazer gerar em alguns corações que estão nos ouvindo, através desse veículo de comunicação, através do seu computador, através dessa rádio, sim. Deus está operando em corações, em vários lugares, nesse Brasil e nesse mundo afora. Não há limites para a operação do Deus de Israel. Ele vai gerar o filho na sua vida. As circunstâncias vão ser as mesmas. Você vai continuar com a mesma família. Você não precisa mudar de família para ser feliz. Ana não precisava mudar de família, de casa. Não precisava mudar de esposo. Ana não precisava que Deus destruísse aquela que estava perseguindo. Ana precisava mudar o seu estado, era a sua alma, ela precisava do filho. Você não precisa mudar de família. Talvez você não precise mudar de trabalho, de emprego. Você não precisa mudar de cidade. Você só precisa do filho vivo no seu coração, na sua vida. E Deus está fazendo isso hoje. Deus quer fazer isso hoje. Basta somente você derramar a sua alma, orar com a sua alma, como Ana fez. Quando ela fez essa oração, a resposta veio. O Deus de Israel vai conceder a petição que você lhe fez. A Bíblia diz que Ana saiu daquele lugar. Ela adorou o Senhor. O seu coração, o seu semblante já não era triste. Veja, ela continuava com o mesmo esposo, com a mesma casa, e ela vai sair daquele lugar agora com o seu estado diferente. Ela chegou angustiada, chorando, não comia, atribulada, e agora ela vai sair daquele lugar com o seu semblante alegre, já não era triste, já estava comendo, já estava feliz. O que mudou? O mundo à sua volta não mudou, a casa não mudou, as circunstâncias não mudaram. Mas agora ela sairia daquele lugar, observe, com uma promessa no seu coração, filho seria gerado no seu coração, e isso era o suficiente para mudar o seu estado. Nós estamos chegando ao final desse culto, mais um culto, momento com a família. As circunstâncias à sua volta talvez não mudem, mas ao final deste culto, a sua vida vai mudar, sabe por quê? Porque você vai sair daqui de posse de uma promessa que Deus está te fazendo pela sua palavra. Não sou eu, não é o pastor quem está pregando hoje nessa rádio, é o Deus de Israel que está falando ao seu coração. Ele vai gerar um filho, ele muda o seu estado. Agora Ana tinha uma promessa, e a promessa seria suficiente para mudar o seu estado, e ela foi embora feliz. Quando acabar esse culto, você vai dormir uma noite como você nunca dormiu antes, sabia? Chorando, angustiado, angustiada, quem sabe depressivo, depressiva, perseguido, esquecido, quem sabe, por alguns. Mas você vai dormir em paz hoje, porque Deus está fazendo uma promessa ao seu coração. Ele vai enxugar suas lágrimas com a promessa do Filho. Jesus é tudo de que você precisa. Ana foi embora, e a Bíblia diz, eu gostaria de fazer essa ressalva, e eu gostaria de mais uma vez ler esse texto para fazer essa ressalva, que está no versículo 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, vieram à sua casa. A vida ia continuar. Ela se foi a Ramá junto com seu esposo. E no final desse versículo 19 diz assim: e o Senhor se lembrou dela. Quando ela estava lá na sua casa, voltou à sua vida, Deus se lembrou da promessa que ele tinha feito a ela. A Bíblia diz que Deus não é como o homem para que possa mentir. Deus não se esquece das suas promessas. E lá, vivendo a sua vida, Deus se lembrou que tinha feito uma promessa a ela. Deus se lembrou da oração que ela fez naquele culto, da adoração que ela prestou ao Senhor naquele dia, da forma com que ela abraçou e confiou na promessa de Deus. Deus se lembrou. As pessoas podem se esquecer. E é possível até que você se esqueça deste culto amanhã. Mas saiba de uma coisa: se você orar com a sua alma hoje, Deus não vai se esquecer de você. E à medida em que os dias se passarem, você vai perceber que alguma coisa diferente está acontecendo dentro de você. Deus se lembrou de Ana, e de repente ela começou a gerar. Alguma coisa estava diferente no seu interior. Ela começou a perceber que um filho estava sendo gerado. Você nunca mais vai se esquecer, talvez, desse culto. Porque se você se esquecer deste culto, quando a sua vida começar a se transformar lá fora, você vai se lembrar que Deus te fez uma promessa hoje. Neste dia, Deus te fez uma promessa. Deus se lembrou dela, e ela começou a gerar um filho. A sua vida vai ser transformada a partir daqui, e você vai perceber que algo diferente está acontecendo dentro de você. Você vai sentir saudades do Senhor, você vai sentir vontade de estar aos pés do Senhor, de adorar ao Senhor, você vai desejar subir à casa do Senhor como Ana subiu, porque você vai perceber que Deus hoje te fez uma promessa que vai ser cumprida ao longo da sua existência. E quando você olhar para a sua vida, ela estará transformada, totalmente transformada. Sabe por quê? O Filho Jesus foi gerado no seu coração por uma operação de Deus na sua vida, que não se esqueceu e não vai se esquecer da sua vida. Jorge, quando nós olhamos para esse aspecto de que Deus se lembrou dela, isso é muito impressionante, porque a Bíblia diz assim: quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem é o
o homem ou o filho do homem para que Deus se lembre dele. Mas Deus se lembrou dela. Sabe por quê? Por causa daquela oração, Jorge. E Deus vai se lembrar daqueles que hoje estão participando deste culto e que estão fazendo um clamor ao Senhor nesse instante. O estado deles vai mudar. Jesus vai ser gerado e a vida vai ser transformada.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitos agora que estão orando, assim como Ana fez, para que o filho fosse gerado. E nessa noite, está sendo gerado e sua vida será transformada em nome de Jesus. Aleluia.
Yeah.
Exaltado seja o nome do Senhor, é um momento com a família. Isso que é importante, né? Louvar em meio às provas. Aleluia. Queremos agradecer aos nossos amados irmãos que estão orando conosco, irmãos aqui do Brasil e do exterior, participando, interagindo através do facebook.com/Rádio Manaim, também no nosso portal, é claro, no www.radiomanaim.com.br. Queremos agradecer aos nossos amados irmãos, estamos aqui nos momentos finais, quase encerrando. O grupo de louvor vai preparar mais um louvor para estarmos adorando ao Senhor. E queremos agradecer aos amados irmãos que estiveram aqui conosco, participando do momento com a família. Você na sua casa, no seu trabalho, no Brasil, no exterior. Mas tivemos muitos visitantes hoje aqui no momento com a família. Os nossos amados irmãos da igreja de Rio Marinho 5, participando do momento com a família, aqui de Vila Velha, pastor Jonas Petsari. São ovelhas do pastor, a maioria senhoras, estando aqui conosco nessa noite também. Os nossos irmãos da igreja de Parque Amora, não é isso? Parque Amora? Ali de Campos? Isso, Aurora, né? Agora acertei. O Parque Aurora, da igreja de Campos, pastor Carlos Augusto. Um grande abraço ao pastor Carlos Augusto, aí de Campos, acompanhando a nossa programação. Queremos agradecer toda a nossa equipe técnica, a nossa equipe de Libras. Também agradecemos a nossa equipe técnica, ao Fábio Castro, ao Caio Sepe, ao André Guerra. Também a contribuição do Gustavo Zoen, a gerência do pastor José Júnior aqui conosco. E é claro, queremos agradecer a vinda do pastor Jordilton Braga, que estará fazendo aqui as considerações finais. E é claro, glorificando o nome do Senhor com a bênção apostólica. Pastor Jordilton.
A verdade, a alegria minha de estar aqui, Jorge, você sabe disso. Participar do momento com a família é uma bênção, antes de tudo para mim, e poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Digo sempre que aqui eu recebo muito mais do que entrego, e mais uma vez nós somos todos hoje muito abençoados com a presença do Senhor. Quero deixar um abraço especial, não podia deixar de falar porque eles me cobram, aos irmãos lá do sul do estado do Espírito Santo, lá da área de Bom Jesus, lá nos polos de Apiacá, de Bom Jesus, de Calçado, também os irmãos de Itaperuna. Um grande abraço, irmãos. Em breve estarei de novo junto com os irmãos aí para mais um encontro. Nós podemos orar nesse instante, glorificando a Deus mais uma vez por este culto, pela operação do Senhor, por aquilo que Ele fez em nós hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, te louvamos, porque mais uma vez o Senhor operou na nossa vida. Somos necessitados, sabemos das nossas limitações, por isso muito mais te rendemos louvores e glórias, porque mesmo na nossa limitação, o Senhor grandemente nos tem abençoado. Te louvamos pelo Filho que um dia foi gerado em nossos corações e que se tornou a alegria da nossa alma, independentemente das circunstâncias à nossa volta. Recebe nosso louvor por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. E em teu nome, Senhor, nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos vós, desde agora até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir na Rádio Manaim, Momento com a Família.